As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem de 73 anos foi encontrado sem vida dentro de uma lagoa de uma pecuária, sendo que a trágica descoberta diz respeito à localidade de Lagoa das Talas, em Turquel, concelho de Alcobaça. As autoridades e ainda os bombeiros foram chamados pelas 12h30 desta quinta-feira, num total de 14 operacionais e 6 veículos de apoio. Estão agora por apurar os motivos que estiveram na base desta morte. Um homem de 52 anos está a ser julgado no Tribunal de Santarém por suspeitas da prática de 60 crimes de violação que tiveram como vítima a sua enteada, na altura com 13 anos de idade, numa residência situada no entroncamento. O arguído responde desta forma por um crime de violação na forma consumada e 59 na forma tentada, para além de coação agravada. Tal como a Hertz avançou em tempo oportuno, precisamente por ocasião da detenção do indivíduo pela polícia judiciária, o homem aproveitava o facto de dormir com a menor enquanto a mãe da menina descansava sozinha noutro quarto, em virtude de um problema de saúde. Em 2016 terá acontecido então a violação consumada, sendo que a partir dessa data e num período de um ano, o homem tentou repetir o ato por mais 59 vezes, só que a resistência oferecida pelo menor impediram-no de concretizar os seus intentos. Foi a mãe da vítima que apresentou queixa às autoridades, desde então que o homem tem estado em prisão preventiva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Hertz está a promover um ciclo de entrevistas dedicado ao regresso às aulas no concelho de Tomar. Nesta quarta-feira, por exemplo, houve registro para a presença em estúdio de Paulo Macedo, diretor do Grupamento de Escolas Templários, que fez um ponto de situação em torno do início do ano letivo, que será precisamente a 17 de setembro. Foram abordados muitos dos assuntos que marcaram a atualidade daquele agrupamento, dentre os quais o número de professores e auxiliares, assim como a relação com pais, encarregados de educação e alunos, entre outros. No que aos docentes diz respeito, Paulo Macedo admitiu que a instabilidade que se vive no setor possa influenciar negativamente e dá o exemplo de uma professora de Santo Tirso que foi colocada em Tomar, para referir que cabe aos agrupamentos tentar minorar o prejuízo de estar longe de casa.
Mexe sempre, portanto, as listas saíram na quinta-feira à tarde, portanto, a semana passada, portanto, os colegas tinham as tais 48 horas para se apresentar, a maior parte aproveitou para se apresentar na segunda-feira, que foi dia 3, e posso dar aqui um exemplo, mas poderia apontar outros. Tenho colegas que vieram, tenho um colega em concreto que veio de Santo Tirso, não é? Portanto, tomou conhecimento que foi colocada aqui numa escola em Tomar. Isto é uma mudança radical, quer queiramos, quer não, fazer uma deslocação destas, porque quando os colegas são colocados, os meus colegas docentes são colocados, não têm conhecimento qual é o horário semanal que vão ter. Sabem que foram colocados naquela escola, mas ainda não sabem, entre a segunda e a sexta, qual é o horário semanal. E isto tem toda a diferença. Portanto, um horário que comece, tipo, vamos supor, 8h30, que termine, tipo, às 5h30, para uma pessoa que tem que ir para Santo Tirso, é um bocado complicado. Mas nós conseguirmos depois, porque isto é feito com antecedência, mas temos que orientar os horários de forma a que não se prejudique a vida de uma pessoa que tem que fazer estes muitos quilómetros, porque a motivação de um docente dentro da sala de aula, com um ambiente mais agradável, com melhores condições de trabalho e inclusive com melhor horário, é outra do que uma pessoa que tenha um horário completamente desfasado com a sua própria vida, porque estou a falar desta enorme distância, mas há outros colegas que têm mesmo que fazer distâncias de muitos quilómetros diariamente, e que é muito complicado.
Ou seja, neste caso cabe ao agrupamento minorar aqui
os problemas causados
aos professores.
Sim, se for possível.
Outra das situações que mais dores de cabeça provoca aos agrupamentos prende-se com o número de auxiliares de ação educativa disponíveis em cada escola. Paulo Macedo admite que esse número nem sempre chega para as exigências.
Por muito que queiramos ter sempre um número, o tal número mínimo de assistentes operacionais ou assistentes técnicos, mas aqui o problema é mais com os assistentes operacionais, os antigos auxiliares de ação educativa, que é um termo muito mais correto, mas pronto, agora o termo é assistentes operacionais. Estes assistentes operacionais estão sempre em falta, pronto, principalmente nas escolas do primeiro ciclo, jardins de infância, pronto, nunca conseguimos ter aquela estabilidade que gostaríamos, por vários motivos, mas o principal motivo, apesar de ter, portanto, agora saíram os resultados dos concursos que foram abertos pela Câmara Municipal, mas foi um número muito reduzido, ainda se tirou mais alguns, mas pronto, mas não chega para as necessidades. E principalmente devido à faixa etária com que estamos a trabalhar, portanto, são pessoas já com muita idade, algumas delas, que já estão muito próximo da aposentação. e começa a não ter condições para estar com crianças tão pequenas, e nós percebemos isso perfeitamente, mas continuam a trabalhar, e depois com muito mais regularidade têm problemas de saúde, depois têm que meter uma baixa, têm que meter um atestado, e efetivamente eles existem... Não há alternativas, eles existem no quadro, mas não estão a trabalhar.
Portanto, mas dentro do agrupamento dá para fazer algum tipo de mobilização?
Não, faz bastante, tem-se feito, mesmo até entre agrupamentos. Nós, nesse aspecto com a própria Câmara, temos feito, não é, temos chegado a um acordo e temos feito essa mobilidade. Mas o número está sempre em falta.
Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTS, lamentou o tratamento completamente discriminatório entre territórios, entre pessoas e entre agentes económicos em função da data em que foram assolados pelos incêndios, bem como pela sua sede ou morada. No texto em causa, o autarca eleito pelo Partido Social Democrata recorda que os municípios afetados pelos incêndios de Pedrógão Grande viram as suas infraestruturas destruídas, apoiadas em 100%. Enquanto os outros obtiveram apenas 60. Mas, pior ainda que isto, lamenta, é a discriminação para com as empresas, designadamente as de cariz florestal, e as pessoas, a grande maioria possuidora de minifúndios, que viram os seus bens destruídos, não tendo os mesmos auxílios que os seus vizinhos de concelhos limítrofes, designadamente no que diz respeito aos subsídios diretos a fundo perdido até 5 mil euros. Ricardo Aires aponta o dedo ao governo porque continua a apresentar desculpas de incapacidade financeira para dotar o Conselho de Cadastro Florestal, sendo que Vila de Rei continua a ser o único território da região sem esse importantíssimo instrumento de gestão territorial, constituindo-se assim como uma ilha entregue à sua sorte, com todos os perigos daí decorrentes para o território e para as respectivas gentes, bem como para os vizinhos concelhos. Lamenta o autarca, que diz que Vila de Rei continua a ser deixado para trás e esquecido, tratamento que assegura não vai aceitar nunca.
Rádio Earth, informação.
Já está em vigor o regulamento da Praia Fluvial do Agroal depois da publicação em Diário da República, na última segunda-feira. O documento oficializa um conjunto de regras que já se encontravam em prática e que definem as normas de conduta a observar na praia pelos utilizadores que ali se deslocam. O regulamento complementa, assim, o investimento que o município de Orém tem levado a cabo no Agroal e que tem permitido melhorar em muito as condições, tanto ao nível dos equipamentos disponíveis para os veraneantes, como no acesso e na melhoria do estacionamento. Contactado pela ERTE, o presidente da Câmara de Orém, Luís Alquerque, deu conta de que há ainda problemas a resolver.
Temos consciência também das limitações no espaço existente. E temos problemas perfeitamente identificados, entre eles a falta visível, notória, de estacionamento, porque é uma das principais lacunas que existem na praia. Temos de trabalhar, este ano disponibilizamos mais alguns espaços para também colmatar essa lacuna. Estamos a trabalhar agora também num projeto, na elaboração de um projeto, de um passadiço com cerca de 2 km entre o Parque Aventura, onde existe um parque de estacionamento para cerca de 100 carros, mas que por estar distante de cerca de 2 km da praia, as pessoas inibem-se de utilizar. E, portanto, nós estamos a fazer um projeto, a elaborar um projeto entre esse Parque Aventura e a Praia do Agroal, à beira do rio, de forma também que não só a incentivar que as pessoas possam usufruir e utilizar esse passadiço, mas também para que as pessoas possam deixar o carro estacionado nesse local e usufruírem da beleza da margem e de todo o local no passadiço. E por isso, eu não temo essa situação, porque me parece que está perfeitamente dentro daquilo que nós esperamos em termos de afluência, embora, como disse, tem vindo este ano, tem vindo valores muito bons, muito significativos, mas eu penso que está perfeitamente identificado e não temo essa situação.
No que se refere ao investimento, Luís Albuquerque refere que o seu município deverá ter já investido no Agroal seguramente mais de 2 milhões de euros, investimento que não tem sido acompanhado por tomar, na outra margem do Agroal, uma opção que o autarca oriense diz respeitar.
Todos nós sabemos que o Agroal tem duas margens, que divide dois concelhos, o Conselho de Orém e o Conselho de Tomar. O Conselho de Orém, há alguns anos desta parte, há cerca de 9 anos, foi quando começámos ali com intervenções de maior grupo, entendeu que havia ali um grande potencial turístico, um grande potencial económico para aquela zona do nosso concelho e resolveu investir. Já investiu ali, não posso dizer quanto, mas seguramente mais de 2 milhões de euros em requalificar toda aquela zona e o município de Tomar, que entendeu, com certeza, também terá a sua estratégia que não seria uma das suas prioridades. Respeitamos isso. Agora, o que nos parece efetivamente é que existe uma margem que hoje está devidamente cuidada e que, como disse há bocadinho, estamos ainda a procurar melhorar com esta questão do passadiço e outras questões que temos em mente e que não tem tido o devido acompanhamento por parte do Mar, mas não estou aqui a dizer com isto, a criticar o que quer que seja, porque, como disse, cada um tem as suas estratégias, cada um tem as suas prioridades e, com certeza, que os executivos este e os anteriores da Câmara de Tomar entenderam ter outras prioridades e não acompanharam este nosso investimento, que eu respeito naturalmente.
16 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana durante a última semana apenas na área do distrito de Santarém. No esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o comando distrital refere que deste lote de detidos, 8 foram apanhados a conduzir sob o efeito do álcool, 6 por condução sem habilitação legal, 1 por posse de armas ilegais e outra por furto de metais. No que à fiscalização rodoviária diz respeito, a GNR detectou 491 infrações, das quais 75 por excesso de velocidade, 34 por falta de iluminação e sinalização, 32 por excesso de peso e 25 por estacionamento indevido. Na área patrulhada pela Guarda Nacional Republicana, no distrito de Santarém, e tendo como base ainda a última semana, houve a lamentar a ocorrência de 77 acidentes, com 2 feridos graves na Golgã e 28 leves. É já no dia 14 de setembro que Tomar, para além de outros 10 municípios, irá receber a segunda edição do Manobras, o Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Está em causa uma parceria da Autarquia Nabantina e ainda da Arte em Rede. O evento foi apresentado no Complexo Cultural da Levada, à altura em que Filipa Fernandes, vereadora da Cultura na Câmara de Tomar, quis atribuir importância a este género de realizações.
Não nos podemos esquecer que cultura é preponderante, tem um papel preponderante na nossa sociedade. É ela a passagem dos nossos saberes, dos nossos valores, das nossas tradições, mas é também a condutora de educação, educação cultural, que, quanto a mim, acho que é importante, fulcral, continuar a transmitir aos nossos munícipes, porque, no fundo, torna-nos seres mais autónomos, mais críticos, e com alguma autonomia e alguma consciência daquilo que somos e daquilo que queremos ser. Portanto, este trabalho de parceria com a Arte em Rede, este segundo Festival de Manobras, vem ao encontro disto que o município quer dar aos seus munícipes, aos seus cidadãos, que é arte e cultura com qualidade. E isto é o que a Arte em Rede nos tem presenteado, não só no primeiro Festival de Manobras, mas agora com o segundo Festival de Manobras, tenho a certeza que será igualmente enriquecedor para quem participar. E por isso convido desde já todos a assistir aos espetáculos, uns de forma gratuita, outros não, mas de certeza que o enriquecimento cultural será de grande valor. Queria aqui fazer um à parte, mas no fundo agradecer, um agradecimento muito especial aos visionários que fizeram parte desta programação aqui em Tomar.
Marta Martins, diretora executiva da Arte em Rede, abordou depois um conjunto de aspectos da edição deste ano.
E é uma programação que, apesar de centrada na arte das marionetas, cruza a arte das marionetas com várias outras disciplinas, como o teatro, a música, a dança, o cinema. E portanto leva também a arte da marioneta mais longe e apresenta outras linguagens e outros formatos, outros modelos de programação nesta área. Portanto, são no total são 20 propostas em várias disciplinas artísticas. Estas 20 propostas incluem 13 espetáculos, 4 oficinas, uma instalação de luz e música e 2 filmes. Filmes esses que foram encomendados ao realizador António Pedro e que serão criados especificamente para dois equipamentos culturais do Sobral de Montagraço e aqui de Tomar para o Complexo Cultural da Levada. Eu gostaria de destacar na programação que poderão consultar no programa, gostaria de destacar que temos duas companhias internacionais, a companhia francesa Tutito Théâtre e a companhia belga Tof Théâtre, e várias companhias internacionais, entre as quais o Espia, que vão apresentar o espetáculo de abertura, o espetáculo Entre Mundos, uma companhia de artes de rua que vem de Palmela, o conceituado Teatro de Marionetas do Porto, a companhia Red Cloud, a companhia Teatro Mosca, que irá desenhar um percurso em alguns municípios da Arte em Rede, um percurso pelas cidades e pelas memórias desses municípios. E gostaria especialmente de destacar a coprodução deste ano, que será uma ópera barroca de marionetas, coproduzida com o Festival Sister Música, e que será também apresentada aqui em Tomar.
É já nesta sexta-feira, dia 7 de setembro, que começa mais uma edição, a 42ª da emblemática Festa do Avante, evento de cariz cultural e político, que é já um clássico na chamada Reentré, que tem como palco a Quinta da Atalaia, no Seixal. O cartaz dispensa apresentações e tem nomes como o Chutes e Pontapés ou o Carlão, entre muitos outros, até mesmo de escala internacional. E no programa, refira-se, está também prevista a atuação da Banda da Nabantina de Tomar. Precisamente do Conselho do Nabão, está prevista a partir da chegada de dois autocarros com destino à Festa do Avante. Os pormenores foram avançados por Paulo Macedo, da CDU de Tomar.
Mas a excursão, porque não é fácil fazer uma excursão para três dias, geralmente decorre no sábado. E o que tem acontecido nos últimos anos, temos conseguido levar pelo menos ou uma caminhoneta, caminhoneta e meia. Este ano não é, apontámos para duas caminhonetas e conseguimos. E vamos levar, portanto, perto de uma centena de pessoas à Festa do Avante, porque depois há muita gente que vai à Festa do Avante pelo seu próprio, não é, meio, ou seja, leva o seu carro para poder estar também na sexta-feira, e ou permanece lá ou volta e depois torna a ir para conseguir ver todo a Festa do Avante durante os dois dias e meio. Este ano temos também a possibilidade, que tem acontecido nos últimos três anos, de levarmos também uma banda filarmónica, que tem acontecido nos últimos três anos, e este ano calhou, fizemos a proposta e foi aceita pela Comissão Central da Festa do Avante, e a banda da Nabantina lá vai representar o Concerto de Tomar no espaço que é chamado o Espaço
Real. Vai mesmo atuar.
Vai mesmo atuar no recinto da festa. Portanto, também aí é interessante e é possível as pessoas que lá se desloguem à festa ver no sábado, durante o dia, não é, porque eles chegam lá perto das 10 da manhã, até à noite, antes de regressarem, de poderem ver a atuação da Nabantina no próprio recinto da festa. E pronto, e continuamos a ter ainda alguns lugares vagos, portanto, quem quiser é só apresentar-se às 8h30 aqui na rodoviária. Portanto, estão lá dois autocarros identificados para a Festa do Avante, Tomar 1, Tomar 2. Pagam a sua respectiva entrada permanente, que é aquilo que nós chamamos de entrada. A deslocação, que são 10 euros. E têm direito a assistir durante todo o dia à Festa do Avante, até perto das 2 da manhã, porque aquilo encerra mais ou menos por volta da 1, depois sair da festa, entrar nos autocarros, regressar, portanto, mas vale a pena.
Mas antecipadamente a inscrição pode ser feita ou não?
Pode ser, portanto, mas como entretanto, portanto, nós já temos os autocarros efetivamente marcados para sábado, e ainda temos alguns lugares, portanto ainda é possível, se as pessoas, porque nós fizemos uns folhetos, circularam, estão nas páginas, está no próprio site da CDU, mas também estão nas páginas sociais, a nível do Facebook e não só, a divulgação. Portanto, se as pessoas ainda quiserem marcar, ainda podem ir.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.